Estamos aqui no Tratado de Rosh Hashanah, na página 22, Amud Beit, quatro linhas de baixo. A gente já estudou anteriormente que quando eles fixavam Rosh Chodesh, começo do novo mês, eles tinham que avisar todos os lugares distantes a Yerushalayim quando eles fixaram o começo do mês. Será que no 30º dia depois do começo do mês anterior ou no 31º dia? Então, como que eles avisavam? Então, depois de um tempo, eles acabaram mandando mensageiros para cada lugar, mas no começo eles usavam um modo de comunicação que eles iam, subiam numa montanha e eles estendiam tochas, e assim de montanha para montanha, e todos os lugares acabavam sabendo quando foi fixado o começo do mês. Então agora a Gemara vai explicar quando que eles levantavam essas tochas. Fala, Gemara. תנו רבנן מסודר המסחכם, אין מסיעים מסועות, אלא על חודש שנראה בזמנו לקדשו. Quando que eles extingiam essas tochas, era só nos meses que o começo dele foi fixado no 30º dia. Ou seja, que o mês anterior era um mês incompleto de 29 dias. Aí no 30º dia, quando eles fixavam o começo do mês, eles extingiam essas tochas. Veio matai mesiim, e quando que eles extingiam? Leori buró, ao anoitecer de Rosh Chodesh. O dia de Rosh Chodesh, ao anoitecer, eles extingiam essas tochas. Fala Gmará, lembra da chaser avdina, amalelo avdina. Daqui dá de se entender que sobre um mês incompleto, no começo do mês que vem depois dele, a gente levanta as tochas, mas depois de um mês completo, do mês que tem 30 dias, no 31º dia a gente já não levanta as tochas. Pergunta Gmará, maitai, mas por que isso? אמר רב זעירא, גזעירא משום ראש חודש חסר שיכול להיות בערב שבת. Fala Gmará, isso vem porque os nossos sábios, eles desconfiaram que vai acabar acontecendo que um Rosh Chodesh chaser, ou seja, um começo do mês que vem depois de um mês incompleto de 29 dias, vai cair na véspera do Shabbat. Aí, ao anoitecer, eles não vão poder estender essas tochas, porque é Shabbat, não pode acender fogo no Shabbat. Então, quando que eles vão estender as tochas? Beafuke Shabbat, no Motzai Shabbat. Dei Amrit, na Vidna Miamale. E se você vai me dizer que também nos meses, no começo de mês que vem depois de um mês completo, do mês de 30 dias, eles também vão estender as tochas? Atulemitre, Amrei Aichaseru, de Haidro Avid Metmol, Mishum de Loefshar. Odilma Maleu, o Bismano Avdo. Fala Gmará, e aí se acontecer esse caso, que o Rosh Chodesh realmente foi na véspera do Shabbat, mas ao anoitecer eles não podiam estender as tochas. Eles vão estender as tochas no Motzaei Shabbat, depois do Shabbat, então eles não vão saber. Será que o Rosh Chodesh foi na sexta-feira e o motivo que eles não estenderam as tochas é porque era Shabbat? Ou realmente o Rosh Chodesh foi no Shabbat e eles estão estendendo as tochas no tempo certo, ao anoitecer, que no Shabbat, no 31º dia, foi o começo do mês. Então, por causa disso, eles decidiram que eles só vão estender as tochas depois do começo de um mês, que vem depois de um mês que tinha só 29 dias. E aí, se acontece esse caso, que o começo do mês é na véspera do Shabbat, então, se eles estenderem as tochas no Tzai Shabbat, todo mundo vai entender que, realmente, o começo do mês foi na véspera do Shabbat, isso que não estenderam as tochas, é por causa que não podia profanar o Shabbat. Pergunta Gmará, mesmo assim, veliavet ben amale u ben achaser. Echimikla Rosh Chodesh ben Shabbat, lo liavet klal. Fala Gmará, por que você está desconfiando que as pessoas não vão entender o que vai acontecer se o Rosh Chodesh foi na véspera do Shabbat? A Gmará fala, eu tenho uma ideia para você. Você tem que estender as tochas tanto no começo do mês que vem, depois do mês completo ou do mês incompleto. E se o Rosh Chodesh realmente cair na véspera do Shabbat, não estenda tochas, de qualquer forma, não estenda tocha, nem Motzei Shabbat. Aí as pessoas vão entender que o Rosh Chodesh foi fixado na véspera do Shabbat. E que mandou avdina Motzei Shabbat da avdina namale, meideyad e dechaseru. E já que eles não fizeram Motzei Shabbat, por que não fizeram Motzei Shabbat? Se o Rosh Chodesh foi Shabbat, eles deviam ter estendido as tochas no Motzei Shabbat. Então as pessoas vão entender que isso que não estão estendendo é para demonstrar que o Rosh Chodesh foi na véspera do Shabbat e não no Shabbat. Fala Gmará, filo achiato lemite. Não, de qualquer forma as pessoas vão acabar errando. Que hambre, e as pessoas vão falar, ai maleu. As pessoas vão falar que realmente o Rosh Chodesh foi no Shabbat. E o mês que antecedeu esse Rosh Chodesh era completo. Daí do lado é isso que eles estenderam as tochas. No Motzei Shabbat, no término do Shabbat, e trouxem o Dei, trouxem. Eles tiveram algum imprevisto, eles não foram, tiveram algum caso que eles não poderam, por algum motivo, estender as tochas. E realmente, nós chegamos já no Shabbat. Pelo número, mesmo assim, eu tenho uma ideia para você. Veliave da Malé, veloliave da Hasser Klal. Vamos fazer bem pelo contrário. Vamos estender as tochas depois de um mês completo, e não depois de um mês incompleto. Fala Gmaram, Rabai Mishum Bitur Melachah Leam Shtei Amin. O problema disso é que a gente vai causar as pessoas não trabalharem dois dias. Ou seja, quando for o começo do mês de Tishrei, que é Rosh Hashanah, as pessoas não vão saber quando que é o Rosh Hashanah. Então o que, que vai acontecer? As pessoas sempre vão acabar fazendo o primeiro dia, ou seja, o 30º dia Rosh Hashanah. E depois, se ficar claro para eles que a verdade que Rosh Hashanah era o segundo dia, de novo eles não vão poder fazer nenhum trabalho. Então vai acabar causando dois dias de que eles não vão trabalhar. Porque já que sempre eles estendem as tochas no segundo dia, tá, até o segundo dia eles não vão saber quando fixaram Rosh Chodesh. Porém, se eles estendem as tochas só em meses, depois de meses incompletos, então eles só vai acontecer que eles não vão trabalhar dois dias, se realmente o mês foi completo. Mas se o mês for incompleto, eles já vão saber logo no começo do mês quando foi o Rosh Hashanah. Fala Gmará. Kitzad ayu masiim esuot mevim klun sot. A gente estudou na Mishnah. Mishnah descreveu pra gente como que eles estendiam essas tochas. A Mishnah conta pra gente que eles tinham grandes pedaços de madeira, de eres, que são cedros, e eles eram bem compridos, com bastante combustível, e aí eles acendiam. Eu falo agora, Amarabiúda, Dalet Mineagazime, a gente tem quatro tipos de cedros. Quais que são? Eres, Catron, Etchemen, Ubrosh. Fala agora, esses são os quatro tipos. Se alguém quiser mesmo saber quais que são as espécies, pode contatar a gente por e-mail, a gente vai mandar para ele exatamente a tradução dessas espécies. Mas de qualquer forma, a gente tem quatro tipos, quatro espécies de cedros. Fala, Gmará, Catron, o que quer dizer, qual espécie é o Catron? Amará, de Siraf, Hidra, é a árvore chamada Hidra. Vem de Abshira, Abre, na Ishira de Abshira eles estudaram, que é Mavliga, um outro tipo de árvore. Vem Abre lá, e tem aqueles que falam Zugulmish, é uma árvore chamada Gulmish. Fala, Gmará, é isso que a Bilda falou para a gente, que tem quatro tipos de arazim. O Pliga de Rava Baravuna, ele discute com o Rava Baravuna. É a Rava Baravuna que Rava Baravuna disse para a gente, Amri Beirá, falaram na Ishvá de Rav, Assalá Mine Arazim. A gente tem 10 tipos de cedros, 10 tipos de arazim. Xenemar, como está escrito no Pasuk, Eten Bamidbar, eu vou dar para vocês no deserto, Eretz, Shita, Adas, Ve'et Shemen, Asim Ba'arava, Berosh Tidar, Uta'ashur Yachdav. Então, o Pasuk está descrevendo para a gente todas as árvores que Hashem vai dar para a gente no deserto, que são Eres, Shita, Adas, Et Shemen, Berosh, Tidar, Uta'ashur. Esses são sete tipos de Eres. E agora, explica cada um o que quer dizer. Eres é o chamado, a árvore chamada de Arza. Shita é a árvore chamada de Turanita. Adas é Asa, aquele nosso Adas de Sukkot. Etchemen, Afasma, é a árvore do Kaki. Brosh, Brata. Brosh é a Brata. Tidar é a Chaga. Tashur é Shurivna. Então assim a Guará descreve cada árvore. Pergunta a Guará, Ana Shivavu. Se você me falou que tem 10 tipos de arazim, e aqui só estão enumerados 7, fala Gmará que Ataravdimi Amar, quando Ravdimi ele veio, ele nos disse, Osifu Aliem, a gente tem que acrescentar sobre eles, Alonim Almonim e Almogim. São três, outros três tipos de aves, e Almogim são corais do mar. Alonim são os Butmei, Almonim são os Blutei, e Almodim é o Kisissa. Kisissa é esse, como o Urash explica pra gente, é um tipo de árvore que cresce no chão do mar. São os corais. Urash fala o Shmo Coralo. Os corais. E cadê a árvore? Tem aqueles que explicam. Aronim são os Armonim. Almogim são os Aronim. Arei Armonim, Dulvei. Almogim, Kisissa. Então, de novo, agora explica cada um o que é. Aronim são Armonim. E Almogim são Aronim, Arei Armonim são Dulve, e Almogim são Kisista. Fala agora, Vetziadir Loyavreno. Está escrito no Passuca, o Passuca descreve que quando o Mashiach chegar, vai sair uma grande fonte de água, como se fosse um lago do Beit HaMikdash. E o Passuca fala para a gente que mesmo um grande navio não vai conseguir passar por eles. Amarav, o que quer dizer Vetziadir? Zuburni Dola, um grande navio. Pergunta agora, Echiavdo. Para que se usa esse grande navio? Fala agora. Maitu shit alfe gavrei betreisei alchishat. A gente traz 6 mil pessoas, 12 meses. Veamri na treisei alfe gavrei beshita yalchit. Tem aqueles que falam 12 mil pessoas em 6 meses. Vetan eleichal. Eles enchem o navio com areia. Ad deshachna venachit. Até que o navio ele afunda, até que ele chega no chão do mar, ou seja, num lugar raso, não no fundo, não que a gente navega o navio, e sim, a gente num lugar raso, e aí o fundo do navio chega perto do chão do mar. Venachit baramurai, algum nadador que sabe entrar dentro do mar, ele vai entrar. Vekatar atuni de kitna bekisissa. E ele amarra fios de linho nesses corais. Vekata lo besfinata. E o outro lado desses fios, ele amarra nesse grande navio. E aí, venat lechala vechado lebrai. Aí eles tiram toda a areia que está dentro do navio. Vekama de madria. E quando o navio volta a flutuar, akra o matia. Aí o navio acaba com a força dele arrancando os corais do fundo do mar e a gente pode trazer eles para o navio. O Mahlif al-Khat trem bekaspa. E uma quantidade desses corais eles recebem em troca deles a mesma quantidade, 2 de prata. Faragmarat, Lat Parvata Havu. Tinham 3 portos na época. Tartei Be'alemai, 2 na Babilônia, Vechada de Be'parzai, e 1 nos persas. De Be'alemai, Maskan Kisita. No porto lá de Alemai, eles extraíam esses corais. De Be'parzai, e no porto dos persas, Maskan Marganaita. Eles extraíam pedras preciosas, diamantes. O Mecária, e esse porto era chamado Parvata de Mashmig. Era o porto do reinado, do rei, ou seja, um porto bem importante. Amar Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan, Kol shita ve shita shalatnu nochrim Yerushalayim, cada shita e shita, cada planta e planta, que os goyim, eles tiraram de Yerushalayim, quando eles destruíram Yerushalayim, atita kadosh baruch hu lachzira la, Hashem vai devolver ela para Yerushalayim, sheneimar, como está escrito no Pasuk, eten bamidbar eretz ve shita, eu vou dar no deserto, Eres e Shita, vem Midbar, e aqui deserto quer dizer Ela Yerushalayim, quer dizer Yerushalayim, Shenemar Tzion do Midbar, como está escrito no Pasuk Tzion, que é Yerushalayim, está relacionado como deserto. E Amar Rabi Yochanan diz para a gente da Biochan mais uma coisa: Kol alomet Torah v'ena melamda, todo aquele que estuda a Torá, ele não ensina a Torá, domela Adas do Midbar, ele parece como um Adas no deserto, ou seja, que tem um bom cheiro, ninguém pode ter proveito dele. E cadê Amrit? Aqueles que falam, não. Kolalomet Torah umelamda. Todo aquele que estuda a Torah e ele ensina. Bemakom shen tamidei chachamim. Em lugares que não tem sábios para ensinar. Domela das Bamidbar, ele parece como uma das no deserto de Chaviv, que ele é muito querido. No deserto não tem plantas, se a gente encontra uma das, ele é muito querido. A mesma coisa, lugar que não tem sábios para ensinar, se a gente encontra um sábio que está ensinando, ele é muito querido para a gente. Dá-me a Biocha, a Biocha disse para a gente: Oi lá em Lobo de Chavim, coitados são os goim, Shenem Takaná, que eles não têm conceito. Sheneemar, que está escrito no Pasuk, Tachat Anechoshet, isso que eles levaram da gente cobre, avisar, a Shem vai trazer para a gente ouro. Vetachat Abarzel, isso que eles levaram da gente ferro, aviquecer, vão trazer prata. Vetachat Aitzim, isso que eles levaram madeira, Nechoshet, vão trazer cobre. Vetachat Avanim, isso que eles levaram da gente pedras, Barzel, eu vou trazer ferro. Mas Tachat Rebbe Akiva Bechavirav, porém, Rebbe Akiva, os amigos dele, que os goim mataram eles. Mai Leviim, o que eu vou trazer em troca? Não tem troca para eles. Falei a Muhammad, sobre eles, Hashem fala para a gente: Veniqueiti Damam Loniqueiti, e eu não vou limpar o sangue deles, ou seja, eu vou me vingar daqueles que mataram eles. Fala agora: O Meain Ayum Esim Asuot, Vechulein Um Beit Balti. A Mishnah enumera para a gente todas as montanhas onde eles ficavam em cima delas e estendiam as tochas. A última montanha era Beit Balti. Mai Beit Balti, o que é essa montanha? Onde é essa montanha Beit Balti? Amarav, dizirá para a gente, Zubeira, é um lugar chamado Beira. Mai Golá, estava escrito na Mishnah que depois que chegavam no Beit Balti, toda a Golá, o lugar chamado Golá, ela se enchia como se fosse uma grande fogueira. Amarav Yosef, disse Rabi Yosef, aonde que é isso? Sou Pompedita, é a cidade de Pompedita. Mai que Meduratesh, o que quer dizer que Pompedita parecia como uma grande fogueira? Tana estudou o Tana na Braita. Kolechad vechad hotel avoká, cada pessoa e pessoa pegava uma tocha na mão dele, veolê lerosh gagó, e ele sobe em cima do telhado dele, e ele balançava a tocha. Ou seja, e aí parecia que uma grande fogueira toda a cidade de Pompedita. Tânia, já estou numa braita. Rav Shimon ben Elazar, Omer, Rav Shimon ben Elazar nos diz: Af Harim vekayar vegeder vechavlotea. A Mishnah enumerou um número de montanhas. Fala Rav Shimon ben Elazar, essas montanhas também tem que incluir na Mishnah. Harim, Kayar, Geder e as amigas dela. Então, aonde ficavam essas montanhas? Temos duas opiniões. E cadê Amri, Beni, Ubeni, Avekana? Elas ficavam entre as montanhas que foram enumeradas na Mishnah. E cadê Amri? Aqueles que explicam que não. Leach Yisadelet Israel Avekaim. Eles ficavam para o outro lado da terra de Israel. Ou seja, Mar Hashi, Vutana da nossa Mishnah, ele enumerou de Aigisa de um lado. O Mar Hashi de Aigisa e o outro também enumerou do outro lado. Amar Rabbi Yochanan, Ben Kolachat Veachat, Shmona Parsaot. Entre cada montanha e montanha tinham 8 parsaot. Kama Avalou, quantos parsaot tinha toda a distância? Tlati Vetarte, 32. Pergunta Gmará, Vaid Natuvava. Hoje, se a gente olhar a distância que tem, é muito mais do que 32 parsaot. Amarabaye, Estatut Mei, Estatum Leu, Drachei. Os caminhos, eles estão barrados, não dá para ir pelo caminho reto. Então tem que fazer uma volta. Fazendo a volta, o caminho fica muito mais comprido. Dechtiv, como está escrito no Pasuk, Lachen ineni sachet rechecha besirim. Hashem vai botar barreiras nos caminhos. Rav Nachman Bar Yitzchak Gamal, Rav Nachman Bar Yitzchak fala para a gente, mas a gente aprende de outro Pasuk. Dechtiv, que está escrito no Pasuk, Nitivotai Iva, ou seja, Hashem barrou os caminhos, ou seja, não deixou os caminhos ficarem do jeito certo deles. Isso também é uma das maldições que a gente tem quando a gente vai para o exílio. Fala, Gmará. A gente já estudou anteriormente que no Shabat se pode profanar o Shabat e andar uma distância que é proibida andar no Shabat para vir testemunhar sobre a Lua, sobre o novo ciclo da Lua. A gente sabe que a pessoa não pode andar mais do que 2.000 amot da cidade dele no Shabat. Se ele acaba saindo fora dos 2.000 amot, ele não pode nem se mover, ele tem que ficar no lugar onde ele está. Ele tem 4 amot, 2 metros para cada lado, e lá ele tem que ficar até o final do Shabat. Então fala o Mishnah. Hatzer Gdolah Ita Birushalayim, tinha um grande pátio em Yerushalayim, O Beit Yazek Aita Nikret. Era chamado de Beit Yazek. Mas ela já vai explicar para a gente o que é essa palavra Yazek. O Lecham, e para lá, todos os testemunhos que vieram testemunhar, eles iam para lá. O Beitim Botkim Otam Sham. E o tribunal checa os testemunhos lá. Veseudot Gdolot Osim Lahem. Bishvir Shiyur Egilim Lavo. E se fazia grandes banquetes para esses testemunhos, para que eles gostem e estejam acostumados a virem. Barishonah, no começo, no início, Loi Zazim Sham Kolayom. Eles não saíam desse pátio o dia inteiro. Já que a gente, já como eu mencionei antes, quando a gente sai fora do 2000 Amot, não se pode mover, não pode sair do lugar. Se é num lugar que tem paredes, pode andar no pátio inteiro, mas fora do pátio não pode andar. Então no começo, quando esses testemunhos vinham de fora do Trum, de fora da distância que pode andar no Shabbat, eles ficavam parados no mesmo lugar o Shabbat inteiro. Itkira Ram Gamliel Azaken, porém Ram Gamliel, o ancião. Tinha alguns Ram Gamliel, essa Mishnah chama ele de o ancião. Ele decretou que eles podem andar 2000 amot para cada um dos lados, como se fosse que eles moram nessa cidade. Velo Eilu Bilvadi, não só esses, ela af, Chachamá Balealet, também uma parteira que vem fazer um parto, Tabalatzir Minadrekai, alguém que vem salvar de uma fogueira, de um incêndio, o Minagais, ou de ladrões que vieram roubar, o Minanahar, ou de algum rio que transbordou, ou Minavapolet, ou de alguma casa que te desmoronou, Arielu que Ancheair, eles são considerados como pessoas daquela cidade, eles têm 2000 amot para cada lado. Por quê? Porque se as pessoas acabavam não vindo, não vinham testemunhos, não vinham fazer partos, não vinham salvar de incêndios, e aí o cabeleireiro viu o que estava acontecendo, que as pessoas não vinham, porque eles não queriam ficar parados no Shabbat num lugar só, então o cabeleireiro decretou que eles vão poder andar, mesmo que eles não são dessa cidade. Pergunta Gmará, e bailo, Beit Yazektran ou Beit Yazektran? Como que tem que ler essa palavra? Yazek com Ain ou Yazek sem Ain? Yazek com Ain é um lugar que tem um muro em volta, um lugar importante que a gente bota um muro em volta daquele lugar. Yazek é como se fosse uma prisão. Então será que a gente denomina esse lugar como um lugar importante ou como uma prisão? Fala que vai lá, Beit Yazektran Lishamealiaú, é um lugar importante. Dechti vai Ezaqueu vai Saqueleu, como está escrito no Passu, que se envolveu com muros e se tirou todos os obstáculos, ou seja, se fez um lugar importante. Oidema Beit Yazektran Lishadetzaral, é uma linguagem de sofrimento, que Dechti o Assur Beazikim, ele está preso com os Azikim. Amar Abaye, disse Abaye, Tashma Jistou na Mishnah, Saudot Gdolot e Yusilaem, Sham. Eles faziam lá grandes banquetes, que deixe Regilim Lavó. Então, um lugar que tem grandes banquetes não é um lugar de sofrimento. Fala, Dima, Tarte Avu Avdibeu. Tinha os dois lá, tinha banquetes, era um lugar importante, mas de outro lado era um lugar que você ficava preso. Então, também é considerado um lugar que é chamado de prisão. Fiquem com a gente que na próxima Mishnah a gente vai estudar como que o tribunal, ele checava se os testemunhos estavam falando a verdade.